O Contrabandista de Deus, áudio 29, continuação do capítulo 20. Uma noite, quando havíamos dito mais ou menos isso, um homem corpulento e bem vestido, com um grande bigode negro, levantou-se na congregação. Sou pastor metodista, disse ele ao povo. Durante os 2 últimos anos tenho trabalhado como barbeiro. Mas Deus falou ao meu coração nesta noite: vou voltar ao ministério. Sou um pastor que abandonou suas ovelhas, mas vou voltar para elas. Houve uma balbúrdia. Todo mundo na igreja queria apertar-lhe a mão. Ouvi gritos de alegria, gritos de graças, pastor. Vimos muitas decisões. Um casal receber as passagens de avião, há muito esperadas, para partir 2 semanas depois da noite em que os conhecemos. Decidiram devolvê-las. De agora em diante, disseram-nos eles, Cuba é o nosso campo missionário. E quando embarcamos no avião que nos levaria para casa, eu e Han sentimos que Cuba também era nossa. Ali estava um país aberto para bíblias, para livros religiosos, para literatura de todo tipo e para visitantes de todos os países, menos de alguns. Um país onde a menor fagulha de encorajamento que caísse no generoso e emotivo coração latino resultava em fogueiras de amor, consagração e sacrifício. Foi muito bom que a viagem a Cuba tivesse sido realizada na época em que o foi, porque no ano seguinte entramos no último e mais severamente controlado país comunista. Foi tão difícil entrar lá e conseguir qualquer coisa que, uma vez dentro dele, que necessitamos de todo o restinho de otimismo que pudemos reunir para não desistir logo de começo. Estou falando da pequena Albânia. Eu estava na distante Sibéria quando o nosso grupo finalmente teve a oportunidade de entrar naquele país. Uma agência turística francesa lavrou um tento ao conseguir a oportunidade histórica de preparar uma turnê de 2 semanas pela Albânia. Rolf e Marcos participaram da viagem turística como professores holandeses. Não levaram Bíblias, pois havíamos descoberto há algum tempo que não existiam Bíblias em albanês. Pior do que isso, não existia uma língua albanesa na qual se pudesse imprimir uma Bíblia. Naquele pequeno país de 1,5 milhão de pessoas, eram falados pelo menos 3 dialetos incompreensíveis um para o outro: Skip, Gag e Tosque. As únicas Bíblias que havia no país eram em latim, nas igrejas católicas romanas, e em grego, nas igrejas ortodoxas. O resto do país era muçulmano. A Sociedade Bíblica Americana informou-nos que tinha um Novo Testamento em Skips, na sua biblioteca, traduzido em 1824, mas achavam que não existia nenhum outro exemplar. Só depois da Revolução Comunista foi que houve um esforço para se criar uma língua albanesa unificada. E dificilmente poderíamos esperar que isso incluísse a impressão da Bíblia. Contudo, Rolf e Marcos levaram consigo folhetos e porções das escrituras nas 3 línguas albanesas. E quando os funcionários do aeroporto nem ao menos abriram suas malas, eles sentiram que haviam tido muita sorte. Havia uma lei rígida na Albânia, proibindo a importação de qualquer matéria impressa, fosse qual fosse, não importando que fosse resumida à apolítica com a alegação de que consistia em propaganda. Marcos e Rolf haviam levado a literatura mais por hábito que qualquer coisa, sabendo que seria confiscada na fronteira. Ao entrarem no hotel em Tirana, tendo tudo aquilo intacto, sentiram-se encorajados. Porém, não haviam contado com um empecilho: a obediência e o treinamento dos albaneses. Durante toda a viagem de 2 semanas, eles tentaram distribuir aquelas porções das escrituras. A reação geral do povo era cruzar as mãos atrás das costas. Eles não só rejeitavam os folhetos, mas também nem os tocavam. Até um bispo católico, a quem Rolf tentou dar um evangelho de João, no dialeto Gag, virou-se e retirou-se depressa pelo corredor da catedral, como se lhe tivessem oferecido veneno. Por fim, desesperados, eles deixaram uma pilha de folhetos no peitoril da janela de um edifício comercial, pensando que talvez os transeuntes os pegassem quando ninguém estivesse olhando. Ficaram horrorizados quando, no dia seguinte, a 90 quilômetros dali, no itinerário da sua viagem, dois policiais chegaram ao lugar onde o grupo estava almoçando e perguntaram quem havia deixado aqueles folhetos na rua. O trabalho dos detetives não fora muito difícil, quando eles chegaram à conclusão que aquele era o único grupo de estrangeiros no país. Para que todo o grupo de turista não fosse expulso, Marcos e Rolf tiveram de confessar que haviam sido eles e jurar que iriam parar com aquela atividade política. Nenhum folheto dos que ele haviam deixado na rua havia sido pego. E assim, do ponto de vista de futuro trabalho com literatura na Albânia, a viagem foi extremamente desanimadora. Quanto aos outros aspectos do país, os dois voltaram bem confusos. Os albaneses situavam-se entre as pessoas mais cálidas e afetuosas que eles conheciam, quanto às suas relações uns com os outros. A mesma afeição era pródiga em relação ao líder nacional, Enver Hoxha, pois ele estava realizando muita coisa, não havia dúvida a esse respeito. Aquela pequena nação que desde tempos imemoriais fora campo de batalhas, das dissensões e contendas entre outros países, dominada pela Turquia ou ora pela Itália, tinha provavelmente pela primeira vez na sua história um governo preocupado com os interesses da própria Albânia. Mas mesmo que a língua do país tivesse sido chinês, Rolf e Marcos não teriam se sentido mais frustrados nas suas tentativas de estabelecer qualquer espécie de contato com o povo. Marcos falava um pouco de italiano e esperava ocasionalmente poder entabular conversa com algum albanês que falasse aquela língua, livre do inevitável filtro do intérprete do governo. Porém, mesmo quando a situação parecia ser ideal, havia um quase total congelamento de comunicação. Era um país em que ninguém conhecia nada, ninguém sabia de fato algum, ninguém se lembrava de nada. Oi, amigo! Marcos cumprimentava um operário fabril em um corredor deserto. Faz tempo que você trabalha aqui? Um sorriso e um encolher de ombros. É difícil dizer, senhor. Em que horário você trabalha? Ah, varia. Um horário diferente todos os dias. Bem, quantas pessoas trabalham nessa fábrica? O sorriso se alarga e o encolher de ombros é mais pronunciado. Quem pode saber? Quem já contou? Marcos e Rolf sentiram que havia uma espécie de embotamento voluntário, um tipo de censura por parte de todos eles em relação a tudo que concerne a Albânia, contra quaisquer interrogações de estrangeiros. A única vez em que a barreira caiu um pouco foi em palestra com alguns clérigos. E mesmo então a comunicação foi uma questão de delicado manuseio de palavras, quando o que não era dito se tornava mais importante do que o que era dito. Um jovem padre católico, em particular, acharam eles, ficou genuinamente alegre ao vê-los, ansioso para ouvir notícias do Ocidente e para lhes contar a respeito da sua situação. A sua igreja fora católica romana, até que a linha dura de Mao a forçara a quebrar todos os laços com o exterior. Agora ela se chamava Igreja Católica Nacional. E dentro do país? Perguntou Marcos. O governo deixa vocês à vontade? O governo não interfere oficialmente com a religião. Então, vocês têm liberdade religiosa. Bom, por lei nós temos. Você pode dizer o que quiser do púlpito, por exemplo. A resposta certa é sim. E assim por diante ia o circunlóquio longo e tedioso que aparentemente não dizia nada, mas que de fato revelava tudo. Foi daquele jovem padre que eles ouviram a boa nova em que mal puderam acreditar. Em uma das igrejas ortodoxas gregas, dizia-se que havia uma Bíblia na nova língua albanesa. Marcos e Rolf imediatamente pediram para visitar aquela igreja. O sacerdote ortodoxo saudou-os e ao seu guia polidamente. Sim, havia uma tradução novinha dos evangelhos no altar-mor da igreja. Eles gostariam de vê-la? Claro que sim. Ele foi à frente deles através da nave da antiga bazuca. Mesmo de certa distância, eles puderam ver o livro sobre o altar, um enorme volume, enfeitado de joias. E então, de repente, a quatro passos do altar, o padre estacou tão abruptamente que Rolf deu uma trombada nele. Durante vários minutos, os quatro ficaram em silêncio, olhando o tesouro que estava à sua frente. Quando o padre se virou para sair, Rolf explodiu. Mas eu quero chegar mais perto. Não posso vê-lo. Quero dizer, abri-lo, ver as páginas. Quando o guia interpretou, os olhos do sacerdote se esgazearam de horror. Mais perto. Nenhuma pessoa, a não ser um sacerdote ordenado, podia aproximar-se mais de quatro passos das Santas Escrituras. Então, gaguejou Rolf, qual era o valor de se ter uma nova tradução? Visto que os sacerdotes sabiam grego, para quem era essa Bíblia, então? Ora, para ser carregada em procissão solene, para receber as homenagens e a adoração do povo, para que outra coisa podia ser a Bíblia usada? E pensem que conforto os fiéis podiam ter, a saber que o próprio Deus havia falado na nova língua do grande povo da Albânia. E assim Marcos e Rolf voltaram para a pátria, tendo visto apenas o exterior de um livro, com a sensação de que haviam visto, na verdade, apenas o exterior de um povo e de uma nação. Neste ínterim, a nossa obra no resto da Europa estava ganhando vulto. Cada mês fazíamos mais viagens do que no mês anterior. Com a nova frequência, sem dúvida, o perigo de sermos reconhecidos também cresceu. Procurávamos nunca mandar os mesmos dois membros da equipe para o mesmo país em viagens consecutivas. Se dois homens haviam ido da primeira vez, na viagem seguinte procurávamos enviar um homem e uma mulher. E foram Rolf e Helena, em uma viagem à Rússia em 1966, que passaram pela busca mais minuciosa até então. Com o incremento de viagens para a Rússia, o contrabando de todo tipo também cresceu e a guarda da fronteira havia sido triplicada. Todos os dias, jornais publicavam notícias de prisões, multas, condenações. Desta vez, Rolf e Helena estavam levando uma carga bem grande de Bíblias na perua ao Opel. Eu e Corey havíamos orado com eles a noite inteira antes deles partirem. Lembrem-se, disse eu, de que essas pessoas que estão sendo apanhadas dependem apenas de seus próprios truques. Os seus motivos são provavelmente outra desvantagem para eles. Ódio e cobiça são fardos pesados. O motivo de vocês, por outro lado, é amor. Em vez de se jactarem da sua esperteza, devem reconhecer que são fracos, tão fracos que precisam depender inteiramente do Espírito de Deus. Como Rolf nos contou mais tarde, nossos pressentimentos de que teriam dificuldades foram corretos. Quando eles se aproximaram da fronteira, viram não um, mas seis oficiais de segurança esperando por eles. Ele disse a Helena para começar a orar para que Deus confundisse o pensamento daqueles homens. E não pare enquanto eles não terminarem, Helena. Pararam diante da barreira. Da Zavri Dahina, disse Rolf cordialmente. Saltou para fora do carro e deu a volta para abrir a porta para Helena. Um dos oficiais estava com uma folha de papel na mão. Rolf e Helena estavam palestrando casualmente a respeito da lua de mel extraordinária que estavam tendo, visitando inúmeros países da Europa Oriental. Mas também esta não é a primeira vez, disse o funcionário, estendendo o papel. E então leu uma por uma as cidades que eu e Rolf havíamos visitado em nossa última viagem à Rússia. Aquilo realmente deixou Rolf perturbado. A inspeção parecia estar levando horas. Dois funcionários apalpavam todos os cantos da perua por dentro, enquanto outros três trabalhavam do lado de fora. O motor, os pneus, as calotas, suspenderam e baixaram os vidros para ver se paravam no meio do caminho. Deram pancadas no painel. Senhor, confunda os seus pensamentos. Senhor, confunda os seus pensamentos. Durante todo o tempo, o oficial que não tomava parte na inspeção ficou examinando detidamente os rostos de Rolf e Helena. Era um jogo magistral de guerra psicológica. O oficial estava dependendo daquela risada despreocupada demais, daquele olhar significativo, daquela gota de suor para ficar sabendo o que queria. Deixe-me dar-lhe uma mão, disse Rolf para um dos homens, enquanto ele lutava para tirar a tenda do acampamento para fora da perua. Ofereceu-se para abrir o porta-luvas, tirar pneus, Sobressalientes, tirar as tampas dos filtros de ar e de óleo e, durante todo o tempo, Helena estava orando. Ao fim de um período de tempo interminável, a inspeção parou, simplesmente por não haver mais onde procurar. O homem que segurava o pedaço de papel dirigiu-se a Rolf. Você esteve na Rússia apenas algumas semanas atrás. Diga-me, por que é que você faz estas viagens frequentes ao nosso país? Rolf estava debruçado na traseira da perua, dobrando a teada. Deu um tapa na lona, que ressoou. Bem, disse ele, eu e meu amigo gostamos tanto do seu país que resolvi trazer minha esposa aqui. Mas ainda há outra razão. Temos um grande amor pelo povo russo, um amor todo especial. O oficial encarou Rolf como se quisesse penetrar na sua mente, mas eles não haviam encontrado nada no carro. Por isso, ele devolveu os documentos a Rolf e, com aparente relutância, fez sinal para que a barreira se abrisse. Rolf e Helena mal podiam crer no que havia acontecido. Enquanto se afastavam da fronteira, choravam e riam ao mesmo tempo. Na perua, havia centenas de Bíblias a salvo. Os funcionários haviam estado a milímetros dela. Certamente, elas não estavam mais bem escondidas do que se um aventureiro amador as tivesse escondido. Qual era a diferença? Rolf e Helena sabiam. Um ano depois de se tornar membro da nossa equipe, Marcos também se casou. Assim, agora éramos sete: eu e Corey, Rolf e Helena, Marcos e Paula e o solteirão do Hans. Foi então que Klaas e Eduardo e suas esposas vieram fazer parte do nosso trabalho. Klaas e Eduardo eram professores em uma escola pública no sul da Holanda. Klaas ensinava francês e Eduardo matemática. Vieram com suas esposas à nossa casa um dia, depois de ter ouvido uma palestra a respeito da obra e fizeram muitas perguntas. Não disseram que desejavam trabalhar conosco. Conservaram em segredo o motivo da sua visita, querendo dar ao senhor uma oportunidade de abrir-lhes a porta de forma iniludível. Precisamente ao mesmo tempo, eu estava pensando a mesma coisa. Logo que conheci aqueles quatro, fiquei sabendo que deviam pertencer ao nosso grupo. Não obstante, como é que eu poderia pedir-lhes que deixassem as suas boas posições para realizar um trabalho que não tinha salário, que era perigoso, que importava em longas separações, a menos que eu estivesse absolutamente certo de que o próprio Senhor fizera com que nossos caminhos se cruzassem? Por isso, eu também não mencionei a minha esperança a ninguém, a não ser a Corey. Ali estávamos todos nós, portanto, orando exatamente pela mesma coisa, mas não falando de nossos desejos para que um não influenciasse o outro. A resposta de Deus veio vários meses mais tarde, de maneira tão inesperada que, a princípio, não compreendemos a sua orientação. Um dia, Klaas e Eduardo acharam cada um deles uma carta registrada junto com a correspondência na escola. Os diretores da escola informavam-lhes que, a não ser que eles parassem de usar as aulas de francês e matemática para a evangelização e deixassem de realizar reuniões de oração para os alunos em suas casas à noite, seriam solicitados a deixar suas cadeiras no fim do ano letivo. A princípio, Klaas e Eduardo ficaram perturbados, assim como quase todos os pais da comunidade, pois sua reputação era excelente, tanto entre os alunos como entre seus pais. Quando eles nos escreveram dando a notícia, também fiquei desconcertado e fiquei pensando na maneira em que um crente poderia enfrentar tal decisão. O seu trabalho de evangelização durante as horas de aula consistir apenas em mencionar as reuniões noturnas que seriam realizadas fora da propriedade da escola. E então, subitamente entendi. Corey, chamei. Corey, escute esta novidade. Corey veio correndo da cozinha. O que é? Klaas e Eduardo podem perder o emprego. Corey olhou para mim como se eu estivesse brincando e então compreendeu. Claro, não poderia ser esta maneira de Deus dizer a Klaas e Eduardo que deviam se unir a nós? Naquela mesma semana, fomos de carro até a escola e contamos aos dois casais sobre como orávamos já há algum tempo para que eles viessem fazer parte da nossa equipe. Klaas e Eduardo olharam um para o outro e começaram a rir. Então contaram-me que durante meses eles estavam pedindo a Deus para lhes mostrar se deviam ou não deixar a escola para trabalhar conosco. E então, para mim, veio a melhor de todas as boas novas. Há apenas uma coisa que eu gostaria de lhe pedir, disse Eduardo. O quê? Perguntei eu. O que eu mais gostaria de fazer seria ajudar na correspondência e administração. E então, falando rapidamente, como se desejoso de me persuadir, sendo matemático, sou cuidadoso e meticuloso, e esse é o tipo de trabalho que gosto de fazer. Você acha que eu poderia ajudá-lo no serviço de escritório? Olhei para Corey. Ela estava tendo dificuldades para ficar séria. As cartas, naquele momento, estavam empilhadas em montões tão altos que uma xícara de café ficara perdida debaixo delas várias semanas. E ali estava nos sendo oferecida, sem que ao menos solicitássemos a solução de Deus. Bem, Eduardo, disse eu, penso que talvez possamos arranjar isso. O duodécimo membro da nossa equipe é um sujeito estranho. É formado de muitos segmentos diferentes. Quando fazemos palestras para vários grupos na Europa e na América do Norte, constantemente nos dizem: será que eu poderia ir com você a uma viagem apenas? Começamos a orar a respeito desses pedidos. Haveria alguma forma, pensamos, de incorporar obreiros que dedicassem tempo parcial à nossa equipe? Como experiência, começamos a consentir isso de vez em quando e descobrimos uma das aplicações mais dinâmicas e de maior alcance do nosso trabalho até então. O sistema nos dá a oportunidade de concentrar o tempo com uma pessoa individualmente, ensinando-lhe o que aprendemos a respeito da vida de fé. Dá-nos um novo membro na cadeira de oração depois que a pessoa se desliga do grupo. Mas o benefício maior e mais inesperado tem sido a disseminação de grupos semelhantes aos nossos em outros países. Continua no próximo áudio.